Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Seguiram para Paulo, quase sem recursos, levando as joias na algibeira, e todavia satisfeitos, cheios de esperança, orgulhosos daquela situação extraordinária que os unia mais, que os identificava e como os tinha abraçados e enleados pela mesma desgraça, ou cozidos dentro da mesma mortalha. Hospedaram-se no grande hotel, fazendo uma existência difícil, vivendo de expedientes, empenhando diamantes, jogando. Foi então que se manifestaram em Filone e Filomeiro sintomas de gravidez, e este fato, que noutro tempo teria causado a felicidade do pobre Borges, agora representava nada menos que um novo obstáculo a vencer. O bom homem fazia esforços supremos para não deixar transparecer o quanto sofria com aquele ver tão contrário ao seu gênio. Mostrava-se forte e resignado, seguro numa fé que não existia, falando a cada instante de fortunas imprevistas, sonhando a casos de grande felicidade que, de um momento para outro, lhe restituíssem a sua antiga posição. Mas passavam-se os dias, a fortuna sempre esquiva. Embalde furava o Borges por todos os lados, à procura de trabalho, à procura de emprego. Ninguém riria. Vinham-lhe então grandes desânimos, que o desgraçado já não podia esconder da mulher. Às vezes até, depois de um dia de inútil campanha em busca de serviço ou quando, em vez de ganhar, perdia tudo ao jogo, ou quando se gastava pelos cafés e pelas las ruas, cansando-se na convivência dos vadios, tinha acessos de desespero. Entrava em casa brutalmente aniquilado, dando-no com a cabeça para as paredes, blasfemando, pedindo em berros amor, retirando-se tragicante ao chão, lívido arquejante. Oh. Mas como Filomena o amava nesses momentos? Com que transporte o recebia no colo, beijando-lhe os olhos em chama, afagando-lhe os cabelos empastados de suor, ameigando-lhe o grosso bigode com um conspurcado de cerveja e nicotina. Estranha existência dessas dos criaturas, o que a natureza fez tão diversas, tão contrárias, mas que o acaso lançou no mesmo destino, abraçadas a uma só onda, sofrendo e gozando promiscuamente, sem nunca poderem determinar onde principiava da dor, onde terminava o gozo. A mesma coisa que a um fazia padecer, dava ao outro transporte de alegria. Daí esse equilíbrio da lágrima e do riso, que era a fonte de toda a sua coragem e de toda a sua força. Não podia sucumbir nunca, porque um deles estava sempre pé para amparar o companheiro quando este porventura vacilasse. E assim se passaram meses, sem que o Borges conseguisse arranjar meio seguro de vida. Entretanto, os recursos iam decrescendo. O círculo apertava-se em torno deles, à medida que se desenvolvia a gravidez de Filomena. Querem deixar o primeiro hotel por um outro mais modesto, depois este por outro, até que afinal, sempre fustigados por uma terrível adversidade, refugiaram-se numa hospedaria de terceira ordem, no Largo de Sbento. Era uma casa térrea, mal frequentada, abafadiça, desandando a cocheira. Quando Borges se apresentou com a mulher, os quartos estavam quase todos ocupados por uma companhia de saltimbancos, que trabalhava daí a dois passos, todas as noites, em uma barraca armada no largo. Um inferno de cães e macacos sábios. De vez em quando uma briga. Então vinha a polícia, dava-se bordoada, fazia-se muita bulha. Mas tudo, no fim de contas, acabava em boa paz. Imagine-se agora como viveria o Borges nesse meio, ao passo que Filomena, longe de acompanhar o ressentimento do marido, descobria em tudo aquilo um sedutor aspecto de ovendura e de boemia, inteiramente novo para sua fantasia. Aquela miserável espelunca, habitada por gente de circo, mascas e engraçadores, vista pelo prisma de sua loucura, tomou as dimensões românticas de um antro misterioso a Eugênio Sui. Não obstante, o implacável mais e mais se contraia em torno deles. As pequenas necessidades de todos os dias multiplicavam-se, trazendo cada uma a sua gota de fel, como uma praga de insetos venenosos. A necessidade principiava a transpirar o seu fétido horrendo, que a todos revolta e afugenta, enquanto que a inimizade, a desconsideração, a antipatia, o ódio, o desprezo, vinham-se chegando para eles, como um bando de corvos ao cheiro da carniça. O dono da casa ver o Borges, fazia já uma careta de raiva, a lavadeira de Filomena escrevia-lhe bilhetes grosseiros, exigindo o pagamento de seu trabalho, e todos os que o cercavam, tinham para eles palavras duras, olhares mal, gestos de desconfiança ou sorrisos de desprezo. Então o Borges, que a primeira vez, compreendeu que a pureza de seu caráter e a bondade de seu coração não eram dotes naturais, mas uma simples resultante das circunstâncias felizes de sua vida. Ah, dinheiro. Dee, pensou ele, tu único que nos dás o direito de sermos bons, generosos e abençoados pelos nossos semelhantes. Tu és o único que conquistas a simpatia e o respeito do mundo inteiro. Tudo me perdoavam, a estupidez, a brutalidade, a loucura, a fraqueza, até os crimes, se os cometesse, só não me perdoam já não te possuir. Ó meu chorado companheiro de tanto tempo! Que importa que do nosso dinheiro não participe ninguém? Que importa que ele só o presto vá que o possui? Que importa? O dono será sempre um homem honesto. Terá quem o defenda, quem o elogie, quem o ame, quem o proteja, quem lhe ofereça lhe daquilo que ele não pede, do que não precisa. Não ter onde cair morto. Isso é que ninguém perdoa. Furta, mata, prostitui-te, mamais. Se deres à tua mãe o dinheiro que furtaste, serás um bom filho. Se deres à tua mulher o fruto e tua prostituição, serás um bom mamadudo. Se o deres à tua amante, serás um fidalgo, um excelente cavalheiro, um homem de bem. E todos te abençoarão. Terás em redor de ti o acatamento, o sorriso, a lisonja, porque és, ou porque pode ser, a bom. Porque o teu dinheiro vale pelo destino que há de ter, e não pela procedência que teve. Depois de semelhantes considerações, o Borges sentiu um profundo rancor pelo gênero humano e uma pesada indiferença pelo bom cumprimento do dever. Ilusão, dizia ele, a sacudir a cabeça sem se lembrar de que no e-mail te tempestade, o seu amor conjugal, aquilo que ele mais estimava no mundo, havia se enfolhado e frutecido. Mas o maldito título está prestes a esmagá-lo. Vendeu-se a uma joia, esgotou o último recurso. Filomena, entretanto, não se mostrava aflita, não amaldiçoava o marido e, quando o via entrar da rua com a barba por fazer, a roupa esgarçada, os sapatos rotos, a camisa cheia de edicô e de suor, e a cara transformada por um desespero supremo, ela, igualmente transfigurada, cheia de prenhez e maltrato, descarnada, sem ticor, caia-lhe nos braços fremente, louco, ressuscitando-lhe, com seus beijos de fogo, todas as fibras adormecidas do amor. Um belo dia acordaram sem um centavo. O dono da casa negou-se logo a fornecer comida, enquanto não pagassem o que já deviam. Ao menos hoje, disse-lhe o Borges, tomando de parte. Não quero nada para mim, é só para ela, para minha mulher. Coitada! Ainda se não estivesse naquele estado. Mas, assim, a menor contrariedade pode lhe ser fatal. Tenha paciência! O senhor receberá depois tudo o que ficarmos a dever. Eia! Mungou a jadeiro. Mijabo! Os gêneros não me vêm de graça para casa. Mas também eu não estou lhe pedindo que nos dê de graça. Apenas quero que espere um instante mais pelo pagamento. E qual é a garantia que tenho eu disto? Interrogou o locandeiro, picado já pelo tom em que lhe falava o hóspede. Eu não sei se o senhor pagará ou não. Homem, bradou o Borges. Não hei de carregar minha mulher naquele estado, sem ter ainda para onde ir. Descanse, que hoje mesmo hei de dar um jeito às coisas. Pois dê primeiro tal jeito, que eu cá estou para o servir do que quiser. Mas você não vê que ela não pode ficar sem comer até que eu volte. O estalajadeiro sacudiu os ombros. Você não vê que isto é um caso sério.
Tornou Borges.
Nada tenho com isso, respondeu aquele. Mas você não vê que é uma questão de vida. Você quer matá-la. Que a leve o diabo. Maroto. Perdendo de todo a tua cabeça e erguendo o estalajadeiro pela barguilha. Nem mais uma palavra, tratante. Se não queres ficar em pedaços. O homenzinho, à volta do passeio aéreo que deu. Estava já disposto a atender às reclamações do Borges. Gemeu ele quando se pilhou no chão. Me dá xolha que o senhor também é de um gênio.
Safa!
Não se lhe pode dizer nada. Toma logo o pia-unha, pois eu era lá capaz de maltratar uma senhora que se acha em um estado tão melindroso. E maltrate para ver o que lhe sucede. Berrou o Borges, mostrando-lhe o pulso fechado. Experimente que verá o bom e o bonito. E saiu furioso a praguejar.
Lan!
Rosnou o outro. Quando calculou já na rua Mimésco e tu merecias era uma facada nesse bandulho, grandíssimo sem vergonha. E passando enfurecido pela porta do quarto de Filomena, acrescentou de modo a ser ouvido por ela. Dias dos cafres. Arranjam galinhas chocas, querem que os mais a sustentem. Vão roubar para o inferno. Súcia de vagabundos. Filomena, que estava de cama, porque nesse dia amanhecia incomodada, ergueu-se lívida e lançou-se instintivamente para a porta.
É contigo mesmo, pediu um mabra,
replicou o locandeiro, cuspindo sobre ela um olhar insolente. Canalha! Gritou Filomena, correndo ao fundo do quarto para tomar o chicote. Mas em meio do caminho parou, levando com um gemido as mãos ao ventre.
Ai! Gritou ela, e deixou-se cair aos pés da cama, desfeita em sangue.
Tinha atado? Uma acrobata americana, sua vizinha, que lhe ouvira o grito, acudiu logo em seu socorro. Por esse tempo, Borges vagava de rua, inquieto, um tom, à procura de um conhecido, de alguém, de qualquer dinheiro, com que pudesse tapar a boca do maldito usurário. Mas as horas iam se vinham, sem trazerem nenhum de seus 60 minutos uma só moeda de 20 centavos. E, contudo, não poderia voltar a casa com as mãos vazias. Era preciso obter dinheiro, fosse como fosse. Tratava-se da segurança de Filomena.
Nada. Deram 5.
Nada.
6.
Ainda a mesma coisa. Borges deixou-se cair exausto sobre um banco do passeio público.
Ai, como se sentia fatigado e como lhe doía todo o corpo.
Palmilhara a cidade desde pela manhã, sem comer nem cansar, alimentando-se apenas com o fel de seus desgostos. Começava a fazer-se noite. A hora melancólica do crepúsculo ainda mais lhe ensombrava o coração. Sentia necessidade de morrer, desertar do mundo, lançar fora aquela existência que lhe pesava sobre os ombros. Escondeu o rosto nas mãos, fechou os olhos, e um torpor volugoso o foi invadindo a pouco e pouco. Achou-se como num sonho, a realidade esvatia-se em torno de seus sentimentos amodorrados, espalhando-se até o pleno domínio da fantasia. E toda a sua vida principiou então a lhe deslizar pelo espírito com um interminável cordão de espectros, que se precipitavam vertiginosamente. Viu-se de todos os feitios e em todas as idades, desde antes de se conhecer, até uma época que ainda não conhecia, desde a primeira infância até a completa decrepitude. Viu-se empaquetar descalço em mangas de camisa, em a cabeça ao sol, depois, ao serviço do pai, ajudando-o no trabalho, fazendo cobranças no fim do mês, perseguindo os maus pagadores, depois, homem sério, já estabelecido, jeans brancas, de paletó alpacapéu do Chile, depois, de casaca, luvas de pelica, à espera da noiva, viu-se, no dia seguinte ao casamento, enfronhado no seu rodaque de brim, ajoelhado aos pés de Filomena, viu-se fumando o seu primeiro charuto e bebendo o seu primeiro trago de vinho, viu-se de barba raspada, bigode retorcido, fraque à moda, de espanhol, a rapar a esposa, de albornoz, a percorrer o Egito, de túnica, a passear na Índia, de touriste, a bordo dos paquetes, de chicar, a dirigir o cotilão, viu-se de todos os modos, viu-se reduzido a boêmio, empenhando joias, mendigo, a sentir fome, e afinal sonhou-se velho, arrastando-se perruas, a pedir uma esmola por amor de Deus. E toda essa variada coleção de tipos, todos esses Borges, giravam e rodopiavam, de mãos dadas aos outros, saltando, esperneando, fazendo careta, em torno de uma mulher esplêndida, coberta de diamantes, que se torcia de riso com uma taça na mão, a transbordar de champanha, e olhava para todos eles, atirando a cada um. Simultaneamente, frases de amor e de ironia, beijos e muxoços, suspiros e reviretes. Foi surpreendido nesse ponto da vertigem por dois grossos pulsos que lhe batiam no ombro. Borges acordou sobressaltado, porém, mal voltou a si, um grito de prazer escapou-lhe dos lábios. Defronte dele estava o urso a fitá-lo, de orelha em pé, a sacudir a cauda.
Meu verdadeiro amigo! Exclamou o pobre homem abraçando-se ao cão, enquanto lhe corriam dos olhos as mais verdadeiras lágrimas de ternura.
O urso respondia a lamber-lhe as mãos, a farejá-lo todo. Bom e fiel amigo, acrescentou Borges, sem se fartar de contemplá-lo. Bem se vê que não és um homem. Injusto fui eu em não contar contigo na miséria, apesar de te haver abandonado no tempo da minha aventura. Mas que te hei de dar agora, fiel camarada eu, que nada tenho para mim? Em todo caso, sinto-me mais forte. Vamos lá, havemos de viver, e de dizendo levantou-se, passou ainda uma vez a mão na cabeça do urso e seguiu na direção do hotel. Talvez tenha fome, pensava ele. Mas é impossível que eu não descubra alguma coisa para lhe dar. À porta da estalagem, quando Borges se aproximou com o urso, estava o empresário da companhia de saltimbancos, de pernas cruzadas, a fumar cachimbo. Era um italiano calvo, muito magro, alto, de grandes barbas negras. Chamava-se Bela. Bom animal para um circo,
pensou ele atentando no urso, se o tivessem ensinado valeria quanto pesa. E os olhos do funâmbulo cresceram sobre o cão. Querdes cruzeiros pelo bicho? Perguntou, tocando no ombro do Borges. Este fitou o italiano sem responder. Dou-lhe 15. Não respondeu e outro secamente, penetrando já na estalagem. Não, não, disse o Borges, fugindo a uma ideia que lhe acabava de atravessar o pensamento. Ser infame. Pois se quiser 20, é meu, mas não dou. Gritou ainda à porta o empresário. Borges já não podia ouvir, porque a acrobata americana vinha de lhe comunicar o estado de Filomena. Correu ao quarto da mulher. Encontrou-a estendida no leito, a gemer, a voltar incessantemente de um lado para outro. — Que é isto? — perguntou ele, desvairado. E mal disseram a causa do acidente, precipitou-se como louco para a sala de jantar. O estalajadeiro, assim que o viu, calculou o risco e tratou de fugir. Só teve tempo de se esconder dentro de um armário despratelado, que jazia a um canto da sala. Este jogo de cena fez alguma bulha e atraiu todos de casa. Quiseram logo impedir o Borges se aproximasse do armário.
Xalantor, com o primeiro arranco, lançou por terras Antenguirara, eu-se contra o armário, não se deu ao trabalho de abrir o hilo.
Abarcou-o sobre o peito, ergueu-o e, depois de sacudi-lo duas ou três vezes, arrempela a sala, varando tudo que estava no caminho. Um clamor estrepitoso rebentou em volta dele. No meio do barulho, ouviam-se os gritos do estalajadeiro, o ladrar medonho do urso, que acompanhava aos saltos os movimentos do amo e, de todos os lados, um coro terrível de exclamações cheias de assombro, de raiva e de terror. Mas os que ficaram machucados logo ao primeiro encontro acudiam já contra o Borges, armados de cadeira, a companhia em peso. Tomando as dores pelo dono da casa, não tardou igualmente a lançar-se sobre ele e, em menos de 2 segundos, travou-se o mais formidável sarilho. Foi uma coisa horrorosa. O Borges fora de si agarrando o que lhe caía nas mãos e arremessando para a frente. Voaram mesas, cadeiras, estantes, aparadores, garrafas, tudo. A sala, em breve, ficou completamente vazia e ele, só ele, passeava de onde para outro lado, rugindo e fungando como um verdadeiro touro.